Olá, ouvintes da Rádio Laura. Aqui estou eu, professora Rossana Fischiletti, e eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o consumidor na era digital. E essa ideia, né, sobre esse consumidor na era digital, que é um consumidor conectado, e é justamente sobre ele que a gente quer falar, né? A gente não desconsidera que existem alguns consumidores que não vivem a inclusão digital, mas nesse momento aqui a gente vai bater um papo específico para aquele consumidor que é altamente conectado, que ele interage nas redes sociais. Então, eu gostaria de saber se você, ouvinte, é um consumidor 4.0 ou prosumer, ou se você ainda não está dentro dessa perspectiva mais moderna, mais digital. E para isso, eu acredito que o mais importante agora é a gente entender quais são as características desse consumidor, ok? Vamos lá. Uma das características que eu acho super importante, tem várias, né? É a característica da autonomia do consumidor 4.0. E o que quer dizer isso? Quer dizer que um consumidor 4.0, ou que a gente chama de prosumer, ele é altamente autônomo, ele não depende da intervenção de um vendedor para que ele possa decidir a sua compra. Ele entra numa loja totalmente autônoma, um mercado, ele coloca seus produtos no carrinho, ele faz o pagamento sem necessidade de ter um intermediário, assim como a gente faz quando compra online. Mas ele, numa loja física, não se importa de não ter ali um vendedor para anunciar a venda e para fazer o trabalho de fechamento de pagamento. A gente também tem uma característica importante que eu queria salientar com vocês, que é sobre a individualização. O consumidor 4.0, ele é individualizado, ele gosta de experiências de consumo mais personalizadas possíveis. Então, para você que tem aí uma loja, um comércio, um microempreendedor, observa essa característica do consumidor, porque ele quer ser, não quer ser qualquer consumidor, ele quer ser aquele consumidor único, individual. Ele quer receber um comunicado no Natal, que já está se aproximando aí, daqui a pouquinho, uma mensagem de boas festas para ele, com o nome dele específico. Ele não quer receber um spam para muitas pessoas. Então, ele é um consumidor muito mais exigente, ele dá realmente mais trabalho para o fornecedor, justamente porque ele busca experiências mais personalizadas do que buscava anteriormente. É por isso mesmo também que é interessante que as empresas se adequem a essa realidade, oferecendo produtos que são extremamente capazes de serem personalizados, como, por exemplo, um modelo de roupa, um modelo de tênis, enfim, qualquer produto que ele possa ali trabalhar algumas características, como a cor, não só o tamanho, né? Mas como a cor, como o formato, entre outras situações que sejam feitas on demand, que seria uma coisa sob demanda específicas. A gente tem também uma característica, que essa eu acho essencial e a gente tem que tomar muito cuidado também, que é a algoritmização. E afinal, o que seria a algoritmização? É uma boa pergunta, né? A gente fala tanto da influência dos algoritmos na navegação, né, Rui? E qual é a ideia aqui? A ideia é que esse consumidor, ele acaba sendo influenciado todos os cookies que são colocados durante a sua navegação. E isso pode representar um perigo, sim, uma vez que, muitas vezes, aquela venda vai ser definida por força dos próprios algoritmos, enchendo, lotando eles, né, de mensagens publicitárias. Exatamente. Então, o que que acontece? O que que o consumidor ele pode fazer? Ele tem que saber, tem que ter essa consciência de que a sua navegação está sofrendo essa influência e decidir se ele realmente vai comprar, adquirir aquele produto que está sendo ofertado ou não. E até mesmo quem é mais próximo a pessoas de tecnologia da informação, que a gente chama de TI, a gente tem muito para aprender com eles, porque eles dão uma dica essencial, que é o seguinte: usar os algoritmos ao nosso favor. O que seria usar os algoritmos ao nosso favor? Entrar, por exemplo, nos sites de busca e, já que você está precisando de um determinado produto, já começa a fazer ali aquela navegação no sentido da compra e comumente você vai receber uma situação vantajosa depois. Então não pode ter pressa. Já faz a busca, já vai buscando ali o produto, e aí os algoritmos vão entendendo aquilo que você está necessitando e vão te mandando as ofertas. E assim, a gente tem exemplos de pessoas que começaram na navegação, na busca de um produto de R$ 700 e acabaram adquirindo por R$ 500, até menos. Então, é usar os algoritmos ao seu favor, isso é uma dica, tá? É claro que em algum momento, se você perceber que o efeito está sendo contrário, né, que os preços estão aumentando, como por exemplo em viagens, né, onde os pacotes aumentam porque você está buscando aquele tipo de produto, ou passagem, enfim, aí o interessante é fazer um movimento contrário, fazer a limpeza dos cookies do seu dispositivo para reiniciar toda a navegação, para não ter realmente, né, o que a gente acaba chamando uma prática abusiva do geopricing. Bom, a gente já tem aí, nós já falamos sobre algoritmização, sobre individualização. O que é a característica do protagonismo? Pelo próprio nome, a gente entende que o prosumer, ele é protagonista. Ele assume um cenário de protagonismo. A gente acabou de ver que ele é autônomo, ele é individualizado. Ele não só se acha um super cliente, porque ele é realmente um super cliente, ele entende essa realidade dele, tá? E ele é tão protagonista que ele quer o quê? Interagir com o fornecedor. Indicar se por acaso aquele produto não foi bom para ele, ou até falar para o fornecedor que ele necessita de produtos melhores, mais específicos para sua realidade. Então vamos imaginar aqui, eu tenho um cabelo grisalho. De repente aquele shampoo que eu uso não é específico, eu poderia estar entrando em contato com o fornecedor para falar para ele por que você não faz um produto mais voltado para esse público. Então é sugerir. Isso é uma característica da interação. E não só isso, do fornecedor, do consumidor sinalizando o que ele deseja para o fornecedor, mas também o consumidor colocando as suas experiências diretamente para outros consumidores. E como é que eles fazem isso? Como é que os consumidores fazem isso? Muitas vezes vão até a internet e fazem verdadeiros tutoriais de compra, contando, relatando suas experiências, por exemplo, em vídeos do YouTube. Então, isso também pode definir a escolha de um outro consumidor que esteja na dúvida se vai adquirir ou não um determinado produto. Ele vai até lá, por exemplo, no YouTube, dando um exemplo aqui de um canal que geralmente se tem, né? E ali o consumidor, ele já vai apresentar o produto, vai fazer até um duelo entre produtos para ele falar assim: olha, esse aqui foi o melhor, esse eu não gostei. E é claro que nesse momento a gente sempre diz que o fornecedor tem muito trabalho quando se fala de consumidor 4.0, porque esse mesmo consumidor, ele pode levar o produto, né? Ele pode contar as boas experiências, mas ele também pode entrar no site de reclamação e detonar o produto e contar justamente o contrário. É claro que existe uma questão de um limite ético, né? O consumidor não pode sair reclamando de uma forma injusta, né, que vá denegrir a empresa. Isso também tem que ser observado, né? A empresa se defende também. Ela tem o seu momento de discordar do que foi falado, mas é um canal. Então, quantas pessoas, eu acredito que você, ouvinte, também deva muitas vezes fazer, decidir sua compra. Se está numa dúvida, dependendo do valor do produto, entrar no site do Reclame Aqui ou outro similar para buscar informação se a reputação daquela empresa, daquele produto é boa ou não é boa, né? Que experiência foi essa que os consumidores, outros consumidores tiveram, né? Então, outra característica que é hiper importante é a característica do engajamento. O consumidor 4.0, ele é engajado. Olha como é que ele é diferente das outras gerações. Ele é engajado porque ele está pensando nas futuras gerações. Essa, para mim, é a característica mais bonita que tem. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele não quer, ele não aceita comprar um produto que foi testado em animais. É claro que a gente pode reunir várias características, né? Mas a gente vê assim, poxa, eu estou ficando. Ou já estou perto de ter todas essas características, ou tenho a maioria. Então, você que está aí ouvindo, presta atenção que dá para você aí. Já será que você está preocupado com o meio ambiente, com a sustentabilidade? Porque o consumidor 4.0 está preocupado com descarte. Ele quer saber se as empresas elas trabalham com a política de descarte de resíduos. Isso para ele faz diferença, sim. Se ele tem como buscar um local específico dentro da própria empresa que ele possa levar as embalagens depois que acaba, descartar, de que forma ele pode levar esses resíduos, né, para descarte, tanto de, vamos imaginar que pilhas, celulares, enfim, de que forma ele pode fazer esse descarte adequado de equipamentos eletroeletrônicos. Então, essa é realmente uma preocupação que o consumidor 4.0 tem. Então, você se sente um consumidor 4.0, Rubinho?
Mas eu entendo perfeitamente. Eu não sou porque, assim, basicamente, eu não acesso essas informações. Principalmente como é feito. Não, eu vejo o produto ali.
Mas nas embalagens
Aquilo
vem
é,
agora, né?
sim, é,
Isso que é
tudo
interessante,
ali.
né? Esse é um tipo de consumidor que ele vai também olhar o
Quem está
rótulo.
ouvindo, vai começar a perceber isso. É importante esse,
Ele vai
essa
olhar o
informação.
rótulo. Ele
Eu
vai.
vou olhar, depois desse papo nosso aqui, eu vou começar a olhar agora. A minha esposa olha,
Ela
meu filho
olha.
também. Meu
Não.
filho mais velho olha, o meu filho mais novo, então, mais ainda. Eu acho que é isso mesmo. Eu não, por conta da minha geração mesmo, vai pegar e pagar.
Era pegar e pagar. Já os produtos satisfaz. Ok. Então, esse já é uma filosofia e a gente está vendo isso nessas novas gerações mesmo. Essa preocupação, que não é uma preocupação voltada para o hoje, né? E sim para as próximas gerações. É essa a questão. E por isso que eu acho que o engajamento, ele é até chamado de consumidor verde. Ele também tem um outro nome, né? É o consumidor verde. Ele é engajado com causas socioambientais. Então, ele é perfeito para isso. Eu acredito que cada vez mais consumidores se levantem para observar esse tipo de característica, sim, porque acho que o meio ambiente vai agradecer, agradece muito. E outra característica para a gente aqui, né, também trabalhar é a questão da conveniência. Você sabia que o consumidor ele não tem optado, a escolha dele não é feita mas somente quando ele percebe o preço mais em conta. E eu estou falando de produtos que são absolutamente iguais. Então, e o que que ele, qual é o que ele vai buscar ali? Como é que vai definir a escolha desse consumidor? O que que vai definir a conveniência? Se ele consegue receber mais rápido, por exemplo. Então, a conveniência para ele é comprar um produto em poucos cliques. O frete, quando é que vai ser entregue? Então, tudo isso aí é uma coisa que o consumidor 4.0 ele busca conveniência, ele quer comprar na loja virtual e retirar na loja física, ele quer observar, ver, ah, o pessoal fala, ah, que vai acabar a loja física. O consumidor 4.0 não quer isso. Ele quer ter contato com os produtos nas lojas físicas e comprar, definir compra no digital. E vice-versa. Ele quer estar dentro do shopping, por exemplo, e sabendo que tem uma promoção online, fazer a compra online e retirar ali mesmo no shopping. Ele quer toda essa, que a gente chama de omnichannel. Ele quer estar online, ele quer estar o tempo todo. E não quer só um meio de compra, ele quer ter essa variedade mesmo. Isso é uma coisa que atrai muito. Eu acho que ele já é assim, né? Eu acho que é
É mais
uma vitrine.
diversão e vitrine.
Geralmente é, eu acho, sim, diversão e vitrine. Então, muitas vezes o consumidor ele não vai ali já naquela expectativa de comprar, mas ele já está conhecendo o produto. E tem outros consumidores que já vão, que já viram no online, mas talvez não ainda não se sintam seguros para optar. Então, vão até a loja física, aí sim para fechar, né? E aí a gente também vê uma base de uma variedade de lojas, de grandes lojas, que não tem hoje um estoque. Então ele já o consumidor se dirige até a loja e a loja mesmo mostra como é que é esse produto no site. E o consumidor ali ele não está fazendo uma compra presencial, sabia? Ele está fazendo uma compra online dentro da loja física. Isso é bom que se diga, porque você consumidor sabe que tem quando há uma compra fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para fazer o arrependimento, devolução, que a gente chama de direito de arrependimento, lá do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Então, ele tem essa possibilidade de fazer essa troca se ele não comprou o produto diretamente na loja física. Só que quando ele faz isso, quando ele está comprando online, mas dentro de uma loja física, a gente considera que essa compra não foi presencial. Não foi. Então, ele teria, quando ele receber o produto, ele tem esse prazo aí de 7 dias, da mesma forma que se ele tivesse comprado em casa, online. Então, essa movimentação, ela é importante, tá?
E o livro? Segunda edição?
Segunda edição do livro, né? É uma alegria esse livro, ele teve um prêmio importante aí, o Prêmio Livros. É um livro também que resultou de uma pesquisa. Todas essas características foram mapeadas, a gente faz o que a gente chama perfilar, né? Como a gente perfilou o consumidor, a partir de uma pesquisa séria, né? Com o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Veiga de Almeida. Teve ali o financiamento da CAPES, que é do governo mesmo, enfim. Então, é um ambiente onde a gente tem segurança para falar que esse consumidor, ele tem uma mentalidade bem diferenciada, né? Um comportamento diferente dos consumidores anteriores. E a gente está falando 4.0, partindo do pressuposto que a gente está dentro de uma que a gente chama de indústria 4.0. E aí, tudo agora é 4.0. Advogado 4.0, consumidor 4.0, indústria 4.0. E o consumidor, ele é 4.0, mas se a gente pensar no 1.0, ele não tinha sequer legislação. Ele não tinha, ele era hipervulnerável, ele não tinha sistema protetivo. Quando a gente chega no 2.0, a gente já encontra o quê? Da passagem do 1.0 para o 2.0, uma iniciativa do PROCON de São Paulo, né? Vem o PROCON, o surgimento, né, de uma defesa do consumidor através do surgimento do PROCON de São Paulo, que se deu na década de 70, ou seja, antes dos marcos legislativos importantes sobre consumidor. Quando vem a Constituição da República, em 1988, aí já há uma determinação para que se crie um Código de Defesa do Consumidor, coloca o consumidor como princípio, como direito fundamental, né, no rol de direitos fundamentais, de garantias, também coloca o consumidor como princípio da ordem econômica. Então, você já tem uma passagem do primeiro, né, da primeira geração para a segunda, que a segunda já tem legislação. Quando vem o Código de Defesa do Consumidor em 90, aí sim, agora sim, ele tem um ambiente altamente protetivo, um código que é muito bom. Ele não é um código, apesar de não ser novo, ele vai se reinventando, ele vem trazendo novas diretrizes agora sobre superendividamento, ele dialoga, vem dialogando com a LGPD, enfim, é um código que ele vem tendo boas intenções no sentido de uma atualização para esse mundo, para essa área digital, ok? E aí o código, ele vem, a gente já passa do consumidor para um ambiente de consumidor 2.0. Quando é o 3? O 3, ele pula para o 3 quando ele já está dentro da sociedade de informação. E a gente já tem o e-commerce, tá? Então, é bom falar isso porque é possível o consumidor 2.0 no Brasil. É muito possível ele não ter conexão, tá? Ele não existe mais 1.0, não tem como, porque todos têm legislação. Agora, o 2, sim, é possível se encontrar um 2.0. O 3, ele é comprador já, ele já pode entrar no e-commerce e fazer suas compras, mas ele não é engajado, ele não é proativo. Então, também não é nenhum problema.
Sim.
Eu não sou 4.0 e agora? Tudo bem, não está no seu momento, não é o seu perfil. Mas o 4.0, que é o que a gente está ouvindo aqui hoje, esse consumidor, ele tem algumas características, e uma que eu nem falei aqui, que eu acho que ela é importante para a gente poder, que a gente chama a atenção, né, dos nossos ouvintes, que é a seguinte: imediatismo. Esse consumidor, por mais que ele seja um consumidor consciente, um prosumer, conectado, né, ele é vulnerável. Ele continua sendo vulnerável. Não. A vulnerabilidade aqui é quando a gente observa que o consumidor, que aliás a vulnerabilidade integra o conceito do consumidor. Para ser consumidor, ele tem que ser obrigatoriamente vulnerável. Faz parte do seu conceito. Então, mas por que ele é vulnerável? Porque quando a gente chama atenção para essa característica do imediatismo, significa que ele quer comprar em poucos cliques. Então, a capacidade que ele tem de reflexão é menor. Ele compra por impulso, ainda agora você estava falando, né? Ele compra por impulso. E isso é muito perigoso para ele. Por quê? Porque existem várias técnicas de marketing, de neuromarketing, que vão chamar a questão do gatilho mental. Vão tornar a coisa muito vantajosa, vão realmente tentar até convencê-lo a comprar coisas que é absurdo. Será que ele tem realmente vontade? Será que ele compraria normalmente? Então vão colocar necessidades para ele que de repente habitualmente ele não teria. É aí que é o perigo, onde ele se torna vulnerável. Ele quer comprar em poucos cliques, às vezes ele não faz uma reflexão adequada, acaba adquirindo por impulso. E naquela mensagem assim, últimas unidades, é Black Friday, bota o reloginho ali, vai tocar o relógio. Se ele não levar agora, de R$ 1.000, agora você vai pagar R$ 97, né? Cai assim, bota uma vantagem grande e para ir convencendo o consumidor de que ele realmente tem que fechar negócio naquele momento sem uma reflexão. Então, essa capacidade de reflexão, quando ela é reduzida, a gente chama isso de vulnerabilidade psicológica. Ele está exposto a isso. Ele está exposto a isso. Então, por mais que ele seja um prosumer, por isso que eu acho que esse bate-papo ele é importante, para a gente entender o nosso próprio movimento. Será que eu sei que tem um algoritmo ali? Eu sei que tem essa técnica de marketing. Mas se eu sei, eu entro, eu embarco nisso ou não. Ele é protagonista, mas ele não é influencer. Ele pode também, um influencer pode ser um protagonista, ele também pode ser um consumidor prosumer. Ele geralmente até é, né? Ele já é um 4.0, geralmente os influencers digitais são. Mas o prosumer, ele não é necessariamente um influencer, ele só é um consumidor que está compartilhando experiências. E dentro desse cenário, o influencer, ele tem aquelas chamadas publis, né? E a gente também tem que tomar cuidado, porque se a gente segue alguém, esse alguém tem que tomar cuidado que na hora que ele vai evidenciar determinado produto de determinada marca, ele tem que escrever que é uma publi. Porque se ele não fizer isso, ele cai na chamada publicidade clandestina, que é uma prática abusiva, né? Já diagnosticado já dentro do perfil do Código de Defesa do Consumidor. Então, o código reprime esse tipo de prática. Não pode ser expor um produto e não informar que se trata de uma publicidade. Então, acho que esse bate-papo aí tem. Acho que tem muita coisa para a gente falar ainda.
Livro está indo bem?
Tá indo bem. Ele tem também a versão impressa, né? Já sendo comercializado em várias livrarias. Também na Amazon, vamos falar aqui da Amazon, porque ela é realmente uma livraria grande e também e vende formato digital, que é suportado no iOS e Android. Então, que também cai bastante o preço. O livro tem um preço super acessível. Ele tem um preço acessível. Eu acho que eu indico esse livro não só para os profissionais da área jurídica, é para muita gente. Ele é um. O pessoal do marketing tem gostado bastante, tem recebido bastante feedback do pessoal do marketing. Os próprios empresários, eu acredito que poderiam também estar se preocupando em dar uma olhada no que nessas características, porque com certeza isso vai melhorar muito e muito no treinamento que é feito para atendimento, para acolhimento desse novo perfil. Ele não pode ficar parado, né? Aquilo que estava dando certo até um determinado momento, com essas novas diretrizes online, nessa navegação, com esses marketplaces, com tantas redes sociais, com tantas ferramentas diferenciadas, esse consumidor ele está lá. Tanto é assim que antigamente os fornecedores faziam muitas propagandas, os grandes, né? Esses grandes players faziam muitas propagandas em horário nobre, né? Muitas em horário nobre. E agora a gente vê que eles até dividem uma parte da sua. Para onde? Para os influencers. Porque é segmentado, ele quer nicho de mercado. Ele quer aquele influencer que trabalha o lifestyle. Enfim, ele vai buscar nichos para que, né, aquelas pessoas que já estejam em diálogo com um determinado público. E é isso, eu acho que. Pois é, então. E exatamente, então o fornecedor ele vai tendo que se ajustar a essa dinâmica também de divulgação dos seus produtos, que não é só mais daquela mesma forma de antigamente, um panfleto no calçadão, não é. Ele tem ali, hoje, ele tem que ir para o digital, não tem jeito, né? esse bate-papo foi muito bom. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes e convidar vocês a lerem a obra, que está bem legal. A Quarta Revolução Industrial e os Novos Paradigmas do Direito do Consumidor, a editora Literary Books International.
Isso, muito obrigado.
De nada, espero ter contribuído aqui. Fico à disposição para os próximos debates.
Com certeza.